Graça e paz, irmãos. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo no livro de Eclesiastes. Então você já pode abrindo sua Bíblia aí em Eclesiastes. Até aqui nós vimos que esse é um livro poético e um livro também de sabedoria. E ele começa com um pregador falando um pouco sobre uma busca que ele empreendeu na sua vida, uma grande pesquisa que ele fez durante toda a sua vida. E nessa pesquisa, ele já, numa idade mais senil, chega a uma conclusão. A vida parece ser incerta. Ela é como o vento, é como a neblina, ela passa. Você não pode manuseá-la, não sabe descrever o seu roteiro, não consegue compreender bem o que é que acontece. A vida debaixo do sol, diz o pregador, é vaidade, é vapor. No primeiro capítulo de Eclesiastes, ele faz uma busca, ou melhor, ele faz um resumo dessa busca que ele fez e como ele chegou nessa conclusão. E hoje nós vamos iniciar o segundo capítulo desse livro, vendo que agora ele vai dar uma espécie de zoom, ele vai aproximar o quadro. Se antes ele estava falando de toda uma realidade, de toda a sua busca de maneira geral, agora ele vai descrever detalhes da sua busca. É como se ele estivesse sobrevoando uma floresta no helicóptero. Então, primeiro ele vê toda a floresta e decide agora descer desse helicóptero e começa a descrever para nós como são as árvores dessa floresta. Agora, então, ele se aproxima. Quero ler com você então Eclesiastes capítulo 2. Olha aí para o irmão que está do seu lado, veja se ele tem Bíblia. Se não tiver, compartilhe a sua com ele. Ou auxilie-o a encontrar Eclesiastes capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, que o Espírito Santo possa agir em nosso meio, possa nos auxiliar na meditação da sua palavra. Amém? Eclesiastes capítulo 2 diz o seguinte: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim. E nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Assim diz a palavra do Senhor. A primeira coisa que eu quero observar e chamar a sua atenção é o contraste que o pregador faz entre o início desse capítulo 2 e o final do primeiro capítulo. Na última mensagem nós vimos que ele começou a buscar na sabedoria, nos seus estudos, um sentido para a sua vida, uma satisfação para o seu propósito, uma explicação sobre tudo o que estava acontecendo ao seu redor. mas ele não encontrou. O que o levou a concluir, veja aí no verso 18 do primeiro capítulo, que na sabedoria há muito enfado. E quem aumenta ciência, aumenta a tristeza. Ora, se no muito saber, no muito estudo, na muita sabedoria, há muito enfado, há tristeza, então agora ele vai procurar felicidade, prazer, satisfação, fora do campo dos estudos e da sabedoria. Ele vai se jogar no mundo, aproveitar a vida para ver o que é que pode trazer propósito para o seu viver. O que é que pode trazer para ele verdadeira satisfação. E então, ele começa a experimentar tudo que a vida dá de bom e do melhor para ele. Tudo que lhe traz alegria e prazer. E neste texto, irmãos, o pregador mostra não só para os seus primeiros leitores e ouvintes, mas também para nós, leitores contemporâneos da palavra de Deus, que de fato não há nada de novo debaixo do sol. Por que é que eu digo isso? Lembrem que na última mensagem, nós lembramos, ou nós falamos que sobretudo a partir do século XVIII, houve uma espécie de reação contra a religião, uma supervalorização da razão e da educação. Agora, nós vamos resolver todos os problemas humanos. Agora a humanidade vai encontrar paz. Como é que a humanidade pode encontrar paz? Vamos investir na educação. Vamos investir no estudo, vamos investir na racionalidade. Religião é coisa do passado. A gente não precisa mais pensar sobre a existência de Deus. O investimento na pesquisa e na educação é o que vai trazer progresso para a sociedade. E quanto mais esse sonho era alimentado, mais esperança ele trazia. Mas há um problema. Quando nós olhamos para trás, nós vemos duas guerras mundiais, milhões de pessoas mortas, uma ONU que está com muita dificuldade, que não tem conseguido cumprir nenhum décimo do seu objetivo de até 2030, erradicar a pobreza, acabar com a fome, reduzir as desigualdades sociais. Isso fez com que as gerações pós-guerra, nós, se enchessem de depressão, de desesperança. Nós olhamos para trás e falamos, não adiantou. E já que não adiantou, como é que nós vamos compensar isso? No projeto que os sociólogos vão chamar de pós-modernidade. Onde é que o ser humano compensa a sua frustração? Onde é que ele procura, ainda que de forma momentânea, se alegrar? Nos mesmos lugares que o pregador, buscando as mesmas coisas que ele buscou. Veja aí no verso 3 comigo. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, me entregar ao vinho. Deixa eu ver se na bebida eu encontro agora uma satisfação para a minha vida. E notem, ele não foi daqueles que fala, ah não, a vida não faz sentido, então agora eu quero sair, beber todas, como dizem meus adolescentes, vou meter o louco. Não, veja aí. Ele procurou encontrar alegria de maneira equilibrada. Ele disse, olha, me entreguei ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Na verdade, eu estou aqui bebendo socialmente para ver no que vai dar. Talvez eu consiga ficar mais alegre, não preciso perder a minha consciência para isso. Mas logo o pregador se viu querendo mais. Daí ele falar que entregou-se à loucura. Ele se viu naquilo que os filósofos vão chamar do paradoxo do prazer, ou paradoxo da felicidade, que é, quanto mais eu busco, menos eu encontro. E por isso eu quero sempre mais, eu quero ir sempre além. Está sempre no próximo. Não cheguei lá ainda, é no próximo que eu vou alcançar. Vejam que o pregador não parou na bebida. Sua busca foi ainda mais além e envolveu as suas riquezas. Na busca por uma satisfação profunda e verdadeira do seu coração, ele começou a empreender grandes projetos, coisas tão elaboradas que, se você notar como é que ele descreve os seus projetos, as suas riquezas, aquilo que ele construiu para si, você vai notar uma linguagem muito parecida com a linguagem de Gênesis, quando Deus cria o Jardim do Éden. O pregador, no meio de suas riquezas, tentou criar um paraíso para si. Seu próprio Jardim do Éden, um pedacinho do paraíso aqui na terra. É isso que ele fala aí a partir do verso 4. Eu empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, possuí bois e ovelhas, amontoei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Viram como ele vai só crescendo, só buscando sempre mais e mais? Ele primeiro faz um jardim ou um pomar, e para regar o jardim, faz os açudes. Para manutenção dos açudes do pomar, compra servos e servas. Para ter ainda mais, compra bois e ovelhas. E ainda foi poupando para si, amontoando prata e ouro. O pregador está aqui descrevendo perfeitamente a busca pelas riquezas, uma busca que não gera satisfação. Quem tem, quer ter sempre mais. Claro que eu já quero caminhar aqui com os irmãos para nós percebermos e lembrarmos que a Bíblia não condena as riquezas, o dinheiro, o progresso, mas sim o amor a eles de forma idólatra. Jesus conta uma parábola lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, falando que o campo de um homem rico produziu com muita abundância e encheram-se os celeiros, ele não tinha mais onde pôr aquela colheita. Então ele falou: vou destruir tudo, construir algo muito maior e aí sim eu vou poder descansar. Aí sim eu vou dizer à minha alma: descansa, come, bebe, regala-te. Então Deus chega para este homem rico e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Esse foi o mesmo problema do pregador. Guardar para si riquezas e fazer delas o seu principal objetivo de vida, se esquecendo de levar Deus em conta. E na busca por um verdadeiro sentido, pela verdadeira alegria, pela felicidade plena, ele descobriu que não chegou lá. Aliás, novamente, mais uma bela descrição da nossa época. Alcançamos o sonho da casa própria? Alcançamos, mas ainda não chegamos lá. Quero mais, falta alguma coisa. Vamos fazer uma reforma então na casa? Vamos fazer. Reformou? Ótimo, mas ainda falta alguma coisa. Vamos comprar então o melhor carro? Mas ainda falta alguma coisa. O paradoxo da felicidade. Assim que você chega lá, você descobre que não chegou lá ainda. Está sempre na próxima conquista, na próxima promoção, na próxima aquisição. E toda essa aventura materialista e consumista da nossa geração mostra que essa busca, essa procura pela felicidade neste mundo e nesta vida é somente uma promessa que nunca se cumpre. E o pregador continua a sua jornada mostrando exatamente isso. Ele quis mais. Veja aí no verso 8. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. A terceira busca do pregador, então, para sua satisfação, foi uma busca pelo prazer sexual. E se nós conseguimos aqui identificar o pregador como com Salomão, como realmente parece, alguém muito rico, de muita sabedoria, que empreendeu grandes obras dentre o povo na sua época. Nós sabemos também. A Bíblia nos conta que ele teve um harém de 700 mulheres, 300 concubinas. Mas que foi justamente isso que fez com que ele se perdesse em seu propósito de vida. Foi justamente isso que o levou à ruína. Foi justamente isso que fez Israel chegar a uma conclusão. Salomão não é aquele herdeiro de Davi prometido, que Deus prometeu a Davi. É mais alguém para frente. Se isso, já naquela época, levou Salomão à ruína, meus irmãos, nós não precisamos nem falar sobre o fim daqueles da nossa época, que estão envolvidos e enredados pelo pecado sexual. Para citar aqui só um exemplo, pela busca, pela pornografia. Essa aqui é uma indústria que movimenta bilhões, que está acessível a todo momento, em todo lugar, oferecendo toda sorte de prazer, seja hétero, seja homossexual, ou até de coisas mais degradantes. E se você procurar testemunhos de pessoas que lutam contra isso, o que mais você vai ler é que, à medida que elas buscavam a pornografia, elas não conseguiam encontrar satisfação. Isso não foi capaz de satisfazer a sua busca para escapar da realidade pesada da vida. E cada vez mais elas iam se afundando, até chegar ao fundo do poço. O pregador vai resumir sua busca a partir do verso 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou seja, no fim das contas, a soma de todos os prazeres, de todas as suas experiências, tudo que a vida tinha para apreciar do bom e do melhor, todo o trabalho, toda a força, todo o dinheiro, todo o investimento daqueles anos, foi tudo tão inútil quanto correr atrás do vento. Quanto mais ele buscava o prazer, menos ele encontrava. A felicidade parecia sempre estar um pouco mais à frente. Isso quer dizer, então, que todo e qualquer desejo por prazer e por felicidade em nossa vida é errado? Será que eu não posso ser feliz? Será que eu tenho que enxergar Deus como um carrasco que não me quer ver alegre? Quer me ver sempre de cara fechada, sofrendo, sem sentir alegria? Não. Olhe novamente para esse texto e veja quais foram os dois grandes problemas dessa busca que o pregador empreendeu. O primeiro é que foi uma busca egoísta por prazer. Na busca por felicidade, ele colocou a si mesmo no centro. Note quantos verbos estão nesse texto na primeira pessoa do singular. Quantos pronomes pessoais e possessivos tem aí? Veja, eu disse comigo, eu resolvi no meu coração, eu me dei ao vinho, eu entreguei-me à loucura, eu empreendi grandes obras, eu edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhos, fiz jardins e pomares para mim, fiz para mim açudes, possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém, amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis de províncias, provi para mim cantores, cantoras, mulheres, mulheres. Me engrandeci, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração, pois eu me alegrava tudo aquilo que fizeram as minhas mãos, o trabalho que eu havia feito, a busca pelo prazer, meus irmãos, está fadada ao fracasso. É a busca egoísta e centrada somente em si mesmo e na sua realização pessoal e individual. Nós não fomos criados para trazer o nosso próprio prazer. Um grande desafio, por exemplo, que nós temos no casamento. Nós estávamos falando sobre isso ontem no encontro do Hadashi. Muitos autores vão falar sobre isso. Falar, olha, não case. Se você quer ser feliz, se esse é o motivo para você ser casado, não case. Case para fazer o outro feliz. Se o seu universo gira em torno somente de si mesmo, do seu prazer, da sua busca por felicidade, então o seu universo gira em torno de um buraco negro que vai só sugando. Vai só roubando tudo da sua vida. A única coisa que ele não vai fazer é devolver para você a satisfação que você tanto deseja. O segundo problema na busca do pregador é que, além de ser uma busca egoísta, ela era também uma busca idólatra. O problema não foi buscar a felicidade e o prazer, mas foi fazer do prazer o seu ídolo, fazer do prazer o seu substituto para Deus. E a Bíblia vai nos mostrar em tantas histórias, em tantas cartas, em tantos textos, que aquele que faz do prazer o seu ídolo, o seu substituto para Deus, nunca encontra a satisfação que só pode ser encontrada em Deus. Mais uma vez, o prazer em si não é o problema. O problema é o nosso pecado, que faz do prazer um ídolo, uma razão para viver. E o que é que acontece nessa nossa busca? Nós atribuímos o status de Deus àquele que está abaixo de Deus e que Deus criou para o nosso bem. Creia nisso, meu irmão. Deus criou o prazer, Deus criou o vinho, Deus criou o dinheiro, a música, o sexo, as coisas boas da vida para o nosso bem, mas nunca como um substituto para Ele mesmo. E por isso eles não podem ser a nossa fonte principal de deleite. Seja o nosso trabalho, o nosso salário, os nossos bens, as nossas posses, o nosso reconhecimento e até mesmo a nossa satisfação sexual. Tudo isso foi criado por Deus no seu devido lugar. Mas quando toma o lugar de Deus e se torna um ídolo, isso deixa de ser fonte de prazer. Não é mais fonte de satisfação, mas sim de frustração e de fracasso. Quando o nosso prazer se resume apenas às coisas instantâneas, apenas às coisas palpáveis, e à satisfação imediata e efêmera dessa nossa vida debaixo do sol, nós vamos chegar à mesma conclusão do pregador. Isso tudo é vapor. Isso tudo passa num instante. Não satisfaz. Não preenche o meu vazio. No início do culto, nós lemos uma narrativa no Novo Testamento, onde Jesus se encontra com uma mulher que estava passando pela mesma busca do pregador. Uma mulher à margem da sociedade, que na hora mais quente do dia, quando ninguém estava olhando, foi buscar água num poço. E ali Jesus falou com ela de um tipo diferente de água que ele poderia dar, mas ela, sem entender, achou que fosse uma simples água para se beber. Então Jesus confronta aquela mulher e faz ela lidar com o seu próprio pecado. Faz com que ela se dê conta de que ela estava numa busca incessante por satisfação, por prazer, por felicidade. E nessa busca ela já tinha estado com 5 maridos e o seu atual companheiro nem marido era dela. ela buscava por afeto. Buscava uma satisfação que não encontrava. Buscava uma água que ninguém conseguiu oferecer para ela até aquele momento. Até que um homem estranho, de outro povo, na hora mais quente do dia, no lugar mais isolado, no meio das suas lembranças mais tristes, apontou para aquele poço e disse: quem beber desse poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Encontrará satisfação verdadeira, completa e final. Por isso, eu quero terminar essa mensagem perguntando: em que você tem buscado a sua satisfação? Em que você tem colocado a sua alegria? Qual é a sua maior fonte de prazer? Se você for um desses que está à procura da felicidade no próximo emprego, na próxima promoção, no próximo contra-cheque, no próximo bem, no próximo relacionamento, na próxima compra, veja aqui, meu irmão. Veja na palavra de Deus que você nunca descansará da sua busca até que você descanse em Cristo Jesus. Somente quando nós confiamos e descansamos em Cristo Jesus como nosso Rei, como nosso Senhor e Salvador, é que aí sim nós podemos desfrutar corretamente de todos os outros prazeres desse mundo. Novamente, não há nada de errado em nós gostarmos e celebrarmos o nosso trabalho, o nosso salário, o nosso patrimônio, os nossos relacionamentos, nem mesmo o sexo quando desfrutado dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Ou seja, o casamento heterossexual e exclusivo. Quando Deus for a fonte do nosso prazer, de todo o nosso prazer, aí sim nós saberemos desfrutar corretamente de todos os outros prazeres dessa vida, no seu devido lugar e na sua devida proporção. Amém?